Eu convido você agora a parar o que está fazendo e escutar uma música inteira com a gente. Depois de ouvir e criar os seus próprios afetos e experiências, você vai poder escutar os nossos sentimentos em relação à música e participar conosco dessa imersão musical. Uma boa viagem!
When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this.
E vem com a gente nessa viagem musical imersiva. Este é o Tocando a Vida, e a ideia desse podcast é mergulhar as escuras em uma música selecionada por alguns participantes e depois discutirmos os afetos causados por ela. Assim, inserimos você, ouvinte, conosco nessa atmosfera. Eu sou Vitor Assis, e comigo está ele que sabe que na casa do Senhor não existe Satanás, Sr. Samir Oliveira.
Muito bom, Assis. Olha, tudo bom, caros ouvintes? Tudo bom, Assis? O varão da canela de fogo.
Você também tá assim.
Tô treinando.
Você tá. Mimi, nós temos convidado de novo aqui, meu rapaz. Hoje estamos com ele, que não é mais o bibliotecário da podosfera, mas continua cabuloso, o senhor Lucien. Tudo bom, Lucien?
Boa noite, pessoal.
Que trocadilho.
O trocadilho foi muito bem feito, né? Eu tô percebendo que o pessoal hoje tá on fire aqui. Vou ter que tomar cuidado. E como eu disse em off, galera, desculpa qualquer coisa, entendeu?
Cara, o Lucien já chegou pedindo mais desculpas que o Marcelo durante todo o cast, cara. Então, essa coisa séria tá muito de perna pro ar.
É, mas o que o Marcelo acumulou de pedir de desculpas do LivroCast, de todos os programas que ele já participou, entendeu? Acho que ninguém supera mais, não.
Muito bem, Lucien. Hoje nós estamos aqui, acabamos de ouvir a musiquinha que você selecionou, Take On Me, do A-ha, e vamos lá. Me explica por quê, dessa música e por quê do seu desculpa qualquer coisa desde já.
Então, desculpa qualquer coisa é porque, assim, eu tava pensando no motivo pelo qual eu escolhi essa música e eu não faço a mínima ideia. Acho que começa por aí. Mas, ao mesmo tempo, quando eu expliquei pro Vitor, ao mesmo tempo, quando ele me fez o convite, que eu pensei na música, a única música que eu pensei foi Take On Me. Não tem outra música que eu goste, que eu ame, que eu possa ouvir em qualquer momento, que, não sei, talvez, se é pretensão minha ou não, que me defina, entendeu? Acho que é muito próximo do Take On Me, assim. Não tem outra coisa que... um sentimento de nostalgia que essa música me traz muito grande. Eu nasci em 1981, ou seja, eu sou da década de 80, e eu sou apaixonado por toda a discografia dessa época, assim. Eu sou louco por todas as músicas da década de 80. As boas, as ruins e aquelas que a gente nem deveria ter ouvido. Mas eu gosto muito. Então, assim, uma coisa que eu acho que o escutar Take On Me faz comigo é isso. Ele me remete muito à minha infância. E eu fui uma criança muito feliz. Eu fiquei tentando rememorar o porquê o Take On Me. É sempre uma música que me deixa pra cima, sempre uma música que me deixa feliz. E a gente tá passando por momentos tão complicados. Então, eu pensei, né, pô, falar de uma música que me lembre coisas boas. Então, assim, é uma nostalgia. É interessante. Eu tava, enquanto a gente tava pré-momentos da gravação, eu tava ouvindo essa discografia do A-ha aqui, que é desse CD específico. Não me pergunte o nome, eu não decoro o nome dessas coisas. Mas eu tava ouvindo essa seleção de músicas antigas do A-ha. E, cara, assim, a sensação desse passado, entendeu? É muito boa, sabe? Então, assim, talvez seja, é por isso que eu tô dizendo, não tenho certeza. Talvez seja porque me remete muito à minha infância. Eu fui uma criança muito feliz em todos os sentidos. Eu me diverti muito, eu fiz besteira, tem coisas que até hoje eu penso, caraca, aquilo que eu fiz tinha tudo pra dar merda, eu tinha tudo pra morrer fazendo aquilo, e tô vivo hoje, entendeu? Eu tenho um adágio pessoal que eu acho que todo anjo da guarda, ele pede aposentadoria quando o moleque entra na adolescência, entendeu? Porque, maluco, não tem explicação pra gente ter sobrevivido, sabe? Não tem explicação, assim. Então, o Take pra mim, ele me remete muito à minha infância, talvez, assim, a fase, assim, minha mãe, meu pai já não é vivo, então me remete muito também a toda aquela questão de que a gente tinha a gente tinha uma certa aquisição financeira, entendeu? A gente tinha um certo poder econômico, então tinha muita coisa acontecendo, a gente tinha uma casa na praia, ia pras férias lá, era aquele momento que eu não tinha noção das minhas obrigações, entendeu? Enquanto estudante. Outra coisa que eu não faço ideia foi como eu passei, porque eu não dava mínima para estudar. Eu não era um mau aluno, muito pelo contrário. Eu era um excelente aluno, assim, em sala de aula, eu era comportado. Mas, cara, eu não entendia por que eu tinha que ir pra escola. Nunca fez sentido para mim. E, assim, é isso, é um passado, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tava também, não sei, né? Eu tava pensando, assim, que eu sou muito bem resolvido com meu passado e com a minha adolescência e tal. Com todos os meus passados, eu sou muito bem resolvido. Tanto é que tem muita gente que me pergunta, assim, você tem saudade da infância? E eu sempre digo que não, entendeu? Eu não tenho saudade, eu vivi minha infância, eu vivi aquela época, eu fui feliz, eu vivi minha adolescência, eu fui um adolescente insuportável e fui feliz, assim, e hoje tô vivendo minha vida como adulto, sabe? Minhas transições, eu casei, agora vou ser pai, então tem muita coisa acontecendo e eu não sei, eu não gosto de ficar resgatando o passado ou com saudade do passado, mas essa música, querendo ou não, ela me transmite uma... Eu acho que a nostalgia, ela não é essa coisa idiota que virou hoje em dia, sabe? Que as pessoas matam e morrem porque as suas infâncias estão sendo destruídas com tudo que está sendo feito, com os remakes e as coisas que estão sendo colocadas hoje, esses resgates que estão sendo feitos, né? A da She-Ra, a do Popeye, a do Thundercats e por aí vai. Eu não sei, eu não vejo a nostalgia como isso. A nostalgia é aquela saudade gostosa, aquela sensação que você não esquece, entendeu? Tipo, é muito mais do que simplesmente uma lembrança. É um cheiro, é uma sensação, é quase literalmente uma viagem, sem querer ser muito místico, uma viagem astral que você faz com aquele elemento que te leva pra essa viagem. Tipo, no meu caso é o Take On Me. Ouvir o Take On Me, ele me remete a esse passado. Mas é muito mais do que, como eu disse, é muito mais do que uma memória. É uma sensação. Eu quase posso sentir, entendeu? Esse passado dentro de mim de novo. Eu não sei explicar, não sei se eu tô sendo muito maluco, não sei se eu tô viajando na batata. Mas é mais ou menos isso. Sem me prolongar demais também, desculpa.
Não, perfeito. Cara, eu tô quase trocando a música do próximo episódio, porque vai rimar com algumas coisas aqui. Eu já tomei umas porradas antes do próximo episódio começar. Eu queria te perguntar uma coisa então, Lucien, já que você tem essa coisa tão forte com essa música, né, e você é da década de 80, eu também, Sami também, né, somos todos, e engraçado que nós todos somos separados por 2 anos de idade, sendo que o Lucien é o mais tiozão da galera. Então, eu queria saber, cara, como é que você conheceu o A-ha e como é que foi essa coisa com a banda, né, e com essa música? Você se lembra do primeiro momento que você ouviu ela, ou foi uma música que sempre teve presente na sua vida e você sequer lembra da primeira vez que ouviu?
Não faço ideia, nenhuma, é porque assim, para pensar, eu sou da década de 80, então eu nasci em 81. Para pensar, em tese, a minha infância se passou dentro da década de 80. O que eu deveria me lembrar mesmo é das músicas de década de 90, porque eu já era maior, eu já era crescido, eu tava saindo um pouquinho da infância, eu tava entrando na adolescência. Então, eu deveria ter essa lembrança muito mais forte pelas músicas de década de 90 e de 2000. Mas, cara, é muito interessante isso. Eu não sei onde eu ouvi nenhuma das músicas da década de 80, tipo, não sei como eu ouvi essas músicas, mas eu me lembro de todas, entende? Então, assim, uma das coisas que eu mais posso dizer com grande, como é que se diz, livre de qualquer peso na consciência aqui, na época do Napster, eu não sei quem lembra desse programa, que, cara, a internet raiz, assim, a internet roots, entendeu? Tipo, quando a gente chegou, nós somos da geração que a gente pode dizer, quando a gente chegou, essa porra toda que era tudo mato, entendeu? Porque, cara, eu não sabia os nomes, então a minha maior alegria foi quando eu comecei a encontrar essas músicas perdidas pela internet. E assim, eu me lembro perfeitamente que isso foi faz alguns anos, 10 anos eu acho, eu simplesmente entrei no YouTube, na época que já tinha YouTube, aí entrei no YouTube e comecei a botar músicas dos anos 80, e aí, cara, eu comecei a achar todas essas músicas, e eu juro pra você, Não adianta, não sei como exatamente eu conheci essas músicas, mas quando eu ouvia, eu fazia, eu conheço essa música, aí eu ia lá e baixava. Essa música também eu conheço, eu ia lá e baixava. Então assim, eu tenho uma playlist dos anos 80 gigantesca, sabe? Eu acho que tem quase 50 gigas essa bexiga só de músicas dos anos 80, e eu me lembro de todas, assim. Não me pergunte como eu conheci, mas eu me lembro de todas. Se é da década de 80 e eu não lembro, alguma coisa aconteceu de muito ruim, porque eu tô traumatizado, né, por essa música. Sei lá, mas é mais ou menos isso. A minha história com o A-ha é mais ou menos nesse estilo, com relação a todas as músicas dos anos 80, mas o Take On Me, eu não sei porque, ele é muito mais forte do que as outras. Todas as outras eu gosto, amo escutar, escuto sempre, mas o Take On Me é muito mais forte, assim. O momento, na verdade, que eu posso te dizer foi quando eu fui, cara, eu acho que eu tava começando eu e minha atual esposa, nós éramos namorados ainda, eu fui pra um show do A-ha no Recife, e cara, foi uma realização muito boa, cara. Nossa, meu Deus do céu. Foi muito, muito especial, assim. Nossa.
Ah, que legal. Você conseguiu ir no show dos caras, então. Que maneiro.
Não, e logo em seguida, os caras acabaram a banda.
Então, só tava esperando você mesmo, né?
Sim, caraca.
Vou dar aqui pra você, hein?
Fizeram o show 2 meses depois, eles acabaram a banda. What? Então, tinha que ser, entendeu? Tinha que ser.
Eu te perguntei, porque, por exemplo, eu lembro muito bem, assim, do meu começo com música. Meu pai, cara, é um cara que gostava muito de música, né? Gosta ainda. Ele tinha os vinis e tinha as fitinhas cassete e tal. E o A-ha, ele tinha o vinil desse álbum do, que é o, se eu não me engano, é o Hunting High and Low, é o nome desse álbum. Cara, eu conheci as músicas mais famosas dele, né? Que é esse álbum mesmo que você disse que estava ouvindo antes, por esse vinil com meu pai. Então, tipo assim, meu pai ouvia, adorava, uma febre na época. Então, assim, eu me lembro muito pequenininho, acho que lá para 87, 89, mais ou menos nessa época, ele com vinilzão ouvindo e ouvindo com ele, e eu já comecei a gostar de A-Ha ali. E, cara, Take On Me é música, se você parar pra perguntar, né, pra alguém sobre A-Ha, acho que é a música mais conhecida deles, né, então é a mais marcante. Tem muitas músicas boas, tem a própria Hunting High and Low, The Sun Always Shines on TV,
Cry in the Rain, Stay on This Rose,
Isso, até depois do Chris Isaak com Wicked Game, né, que ficou muito famosa e tal. Então, assim, a galera lembra, tem muita gente que acha que o Wicked Game é do A-Ha, mas é só do Chris Isaak, né. Então, tem muita coisa legal, muita música marcante principalmente desse álbum. Então, eu te perguntei isso porque eu lembro muito disso, cara. Eu com meu pai ouvindo música, meu pai e minha mãe também, que ela curtia muito A-Ha, e a gente ouvindo, se divertindo muito. Então, eu falei até no primeiro episódio desse podcast que minha experiência, que eu me lembro, uma das mais antigas e que me marcou, foi com Bon Jovi, um álbum live em Brasil, né? Bon Jovi em Brasil, alguma coisa assim. Era uma coletânea ao vivo, gravada aqui no Brasil. Então, tipo assim, eu tenho muita recordação desse momento. Meu pai foi logo depois, quando saiu, meu pai comprou um CD player, né? Cara, na época, você não imaginava comprar isso, né? Meu pai, naquele momento, tinha uma condição financeira boa, então ele comprou o CD do Bon Jovi, né? Desse álbum do Bon Jovi. Mas eu lembro, assim, de eu ouvir muito A-Ha, de eu ouvir Pet Shop Boys, que é década de 80, pesado também, né, Luciano? Esse aí você deve conhecer também.
Pet Shop Boys, Information Society.
Eu lembro de eu assistindo criancinha o show do Information Society no Rock in Rio, cara. Assim, eu muito pequeno assistindo isso. Era muito, memória muito velha, cara. Eu baixei músicas do Information Society mais velho pra ouvir porque eu lembrava da minha memória afetiva de eu assistindo esse show, cara, do Rock in Rio. Mas é por isso que eu te perguntei, sacou? Pra mim tá muito marcado essa música e o A-Ha pra mim desse jeito.
Eu não sei, assim, como é que vocês... O clipe também, ele é muito icônico, né? Ele é feito no lápis, é construído como uma história em quadrinhos, ele tem uma narrativa própria. E é a característica básica das músicas dos anos 80, né? Ou seja, é um cara que tá na merda e tá cantando por amor, porque ele não sabe se vai ter ou não aquela menina que ele quer. Mas ao mesmo tempo, a música tem um ritmo super pra cima. E fora que o vocalista, né, cara, ele tem o inglês mais difícil se você acompanhar na face da terra, né? Porque só o começo do Take On Me, ele não diz aquilo, entendeu? Tipo, você vai, não. Aí você volta, escuta, não, ele não diz aquilo. Então, assim, o clipe também é muito icônico. Se você ver, e se você acompanhar todos os clipes da banda, você vai ver como o A-Ha, ele não, eu não sei como, mas o A-Ha, ele tinha uma característica de se destacar em relação aos clipes, sabe? Os clipes, se você escutar o Hunting High and Low, cara, o clipe dessa música é muito icônico, cara, que o cara se transforma numa águia. Acho que muita gente, nem mesmo pessoas que não lembram dessa música, mas muitas vezes podem lembrar do clipe.
Esse clipe do Take On Me, cara, só pra fazer uma última colocação aí, ele ficou muito marcado pra mim também por aquele desenho animado, Family Guy, que de repente o filho do Peter tá no supermercado, ele é puxado pra dentro de uma geladeira e ele entra no clipe do A-Ha. Achei uma viagem muito... Aquelas viagens nada a ver do Family Guy, que de repente o episódio muda completamente.
Ah, cara, esse episódio eu não vi, cara. Eu quero ver se eu preciso ver esse
cara,
episódio.
Cara, é maravilhoso. Você é pego do nada ele entra no meio do clipe do A-Ha.
Rapaz, olha, quando o Lucien escolheu essa, eu já falei, nossa, foi na veia mesmo, é o Take On Me do A-Ha. E tipo assim, aí eu fiquei pensando, será que tem alguém que não goste dessa música? Eu vou fazer uma proposta até aos nossos ouvintes. Ouvinte, se você não gosta, por favor, mande um e-mail explicando por que não gosta dessa música. Porque eu não conheço ninguém que não conheça, ninguém que não goste dessa música.
É porque, assim, tem gente que não gosta. Uma característica da música dos anos 80 é o uso do sintetizador, né? Muito característica, assim, toda música dos anos 80 tem esse sintetizadorzinho, que você percebe que meio que tá querendo voltar e tal. Tem algumas coisinhas que o sintetizador aparece. O problema problema principal pra mim, quando alguém critica o sintetizador, é que eu não tô nem aí, cara, sabe? Eu gosto da música, entendeu? E outra coisa, eu acho que é bem interessante o que o Samir falou, porque assim, se você, cara, você tá saindo no meio da rua, você tá meio pra baixo, você botar Take On Me, cara, seu ânimo vai lá pra cima, entendeu?
E é assim mesmo, você pode estar em qualquer circunstância, tá na academia 6 horas da manhã, falou, pô, o que eu tô fazendo aqui? Botou Take On Me, levou o ânimo.
Cara, é uma música assustadora, né? Ela serve pra tudo, né?
Tudo.
Tipo, cara, se você tocar num casamento, ela funciona. Se você tocar na academia, ela funciona. Caraca, é tipo a música do Gaio, né? Do Street Fighter, que o povo diz que encaixa em qualquer coisa, entendeu?
Ah, nunca tinha ouvido isso, não.
Não, tem essa lenda que é uma música tema do Gaio, você pode tocar em qualquer ocasião. Casamento, enterro, entendeu? Não, e eu já disse, eu quero ser enterrado escutando o Take On Me, entendeu?
O complicado, assim, é que se você bota essa música no seu casamento, pode achar que você tá tentando levar a galera com você, né? No seu velório, aliás. Tá tentando puxar a galera junto com você. Não, eu não vou sozinho, não. Vem comigo.
Ah, mas eu não sei se vocês já viram. Tem uma versão acústica de Take On Me, cara, muito bonita, assim. Por sinal, quem assistiu Deadpool 2, essa música toca em um determinado momento do filme e eu nunca tinha ouvido essa versão. E, cara, assim, quando eu escutei a versão, nossa, é como se você tivesse... Eles conseguiram recontextualizar a música pra mim, sabe? É a mesma música, é a mesma batida tá lá, mas em um novo contexto e ficou muito bom, assim. É uma música muito prazerosa de escutar. Por isso que eu tô dizendo, no enterro pode tocar essa versão, entendeu? Tá tranquilo.
Ok.
Nunca tinha lido a letra dela, não tem a música assim que sempre esteve lá. Eu fui prestar atenção na letra e tudo, e a letra é legal mesmo, né? Eu acho que a letra também, ela conversa com o clipe, né? Que parece também que ele tá meio que fugindo, meio que saindo. E esse clipe também é icônico, né? O clipe do Take On Me, do A-ha, não é? Assim, eu acho que é de uma época, até quando tava assim no início da MTV e tudo, que tinha poucos clipes. Eu acho assim, os clipes mais icônicos dessa época é dele e daquela Cyndi Lauper, que é um clipe assim que marca muito. Então, você não precisa, se você passar o clipe sem tocar a música, tipo assim, só o clipe, sem áudio nenhum, o pessoal associa ao Take On Me. E eu acho que você escolheu num motivo muito bom, viu? Você fala, pra mim é importante, eu gosto dessa música. Já atendeu as expectativas.
Pois é, cara, quando eu vim pra você, pro Vitor, eu disse, cara, não tem outro motivo, é isso, eu gosto e ponto.
Não, e você fez toda uma elucubração aí muito legal sobre nostalgia e tudo mais. E né, o Samir também completou botando que essa música, quem não gosta, né? E você voltou a dizer também assim, que se encaixa em qualquer momento. De fato, cara, eu nunca tinha parado pra pensar que essa música se encaixa em qualquer momento, em qualquer circunstância.
Cara,
de
eu tava
fato,
assistindo o
mesmo.
Da DC, os Jovens Titãs em Ação, acho que é assim que ficou traduzido aqui no Brasil. E aí, cara, tem um momento que toca Take On Me, entendeu? E eles fazem com relação à viagem no tempo, tipo, é uma piada com viagem no tempo, eles tocam Take On Me. Caraca, viagem no tempo, Take On Me funciona, entendeu? É muito bom, cara, é muito bom.
Sabe, eu achei legal essa coisa que você falou também. Tipo assim, ah, beleza, eu gosto da minha infância, mas eu não teria vontade de voltar a viver a infância. Eu penso assim também, pô, foi legal e tudo, mas não precisa voltar, não.
Eu acho que o passado a gente usa como aprendizagem, mas pra ficar o tempo todo você tem gente que, meu Deus do céu, parece que não sai do passado. Ai, porque na minha época, porque sabe, eu disse, cara, ok, sintoma de gente, mas a gente percebe que tá envelhecendo quando diz na minha época, né? Mas, cara, o problema é que às vezes as pessoas, como eu tô dizendo, as pessoas têm um apego ao passado de uma maneira muito idiota, assim. E eu acho muito mais gostoso essa sensação. A sensação da nostalgia, por isso que eu falo sempre sensação. Não é uma memória, não é só uma memória. Ah, eu lembro com essa música que eu estava tão bom. Não é isso. É a sensação de escutar tudo. Parece que, cara, até o cheiro do momento eu consigo sentir de novo. A textura das coisas eu consigo sentir, mas é sentir. Eu não posso tocar de novo, não posso cheirar de novo, entendeu? Então é uma sensação gostosa, mas que quando passa, passa, acabou, encerrou, entendeu? E voltei pra realidade, voltei pro meu hoje, pra mim, e pra mim hoje a gente tem que viver, entendeu? Enfim, eu acho muita besteira assim, a maneira como a palavra nostalgia virou sinônimo de algo que você não pode mexer, tá? Porque é a minha infância, é o meu mundo, se você mexer você vai destruir minha vida, e eu não consigo pensar mais assim não, sabe?
Não, mas isso é sinal de amadurecimento, você fica tranquilo, porque não é todo mundo que consegue dar conta disso tão cedo, tão tranquilamente, porque muita gente tá presa nessa noção de nostalgia enquanto algo que eu queria voltar desesperadamente a viver. Acho legal essa colocação sua.
Uma hora a gente tem que amadurecer, né?
Sim, sim. E, cara, uma coisa legal que eu acho que você tocou também são as versões, né, da música, que você falou da versão acústica. Cara, tem muito cover dessa música que é muito legal, cara. Muita versão legal. Eu destaco aqui até a versão do Will Big Fish, que ficou um ska muito maneiro essa música, cara.
Você falou, a primeira que veio foi a do Lil Big Fish também. Até o clipe é legal, não tem o clipezinho, eles andando tipo num corredor assim.
Mas eu acho que no final das contas o que faz uma música permanecer e durar não é as pessoas ouvirem ela do mesmo jeito, entendeu? Como foi feito lá na década de 80, a raiz e tal, não. É o fato dela ganhar versões, dela se atualizar, mas as pessoas continuarem cantando ela, entendeu? Por isso que eu disse pra vocês, tipo, quando eu ouvi ela no filme do Deadpool, eu fiquei pensando, peraí, eu conheço a música. Aí foi que de repente a ficha caiu que era Take On Me, e aí eu comecei, sabe, a cantar baixinho, que ela tava no cinema, sou uma pessoa educada, né, e tal. Aí comecei a cantar baixinho a música e tal, e aí foi que eu pensei, poxa, que gostoso ouvir Take On Me agora, entendeu? Numa situação, eu não esperava, cara, eu juro, eu não esperava ouvir ali, e foi muito, sabe, foi muito melhor que o filme, né, claro. mas, cara, muito, muito bom, muito bom. É isso que eu tô dizendo, o que importa, eu acho que é essa roupagem, ela ganhar novas roupagens, ela se atualizar, eu acho que isso é o que faz, isso é o que mostra que a música deu certo, entendeu? E as pessoas quererem sempre estar cantando ela, sabe? Tanto é que quando eu tava procurando ela em algum site de letras e tal, pra ver a letra com calma, aí eu fui ver alguns comentários assim embaixo, eu nunca vejo comentário, mas eu vi um comentário e é bem interessante porque, sabe, todo mundo dizendo, ai, que saudade, ah, não sei o que, nossa, essa música me lembra minha infância, todo mundo tem essa sensação de nostalgia, sabe? Bem gostoso, ou seja, as pessoas lembram da música, sabe? Então isso é que é o legal.
Bom, meu caro Lucien, o que você gostaria de dizer aí de considerações finais do nosso episódio? E aproveitar e já emendar, né, como você gosta de falar, com o seu jabá aí de o que você tá fazendo nas internets da vida e de deixar suas redes sociais.
Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o convite, né? Eu sei que a gente ainda vai pra uma parte 2, mas queria muito agradecer. Foi um convite inesperado, principalmente por falar de música, que é uma coisa que as pessoas não me chamam pra falar de música. Então foi muito bom. Foi assim, foi desafiador, como eu tinha dito pra vocês, né? Porque quando eu selecionei a música, eu sabia o porquê, eu sentia o porquê eu queria escolher Take On Me, mas eu não sabia exatamente o porquê, então foi bom verbalizar o porquê Take On Me é tão importante pra mim nesse programa. Obviamente deixar como indicação pra se alguém não ouviu, espero que o programa de alguma forma tenha ajudado, despertado interesse, não só na música, mas por essa discussão da nostalgia e tal, da sensação da nostalgia. Se me dão o enxerido aqui, se me dão a liberdade de perguntar para os ouvintes de vocês quais outras músicas eles acham que transmite essa sensação, a sensação de uma nostalgia, de algo, sabe, que ele não consegue tocar, que ele não consegue explicar, mas é uma sensação, assim, deixar aqui nos comentários, eu acho importante. E bem, o Jabá, todo mundo sabe, eu acho que a grande maioria do universo sabe, que eu fui administrador do Leitor Cabuloso, fui o host do Cabuloso Cast durante 7 anos. O Leitor Cabuloso agora tá sob a administração da Domênica, do Lucas e da Priscila Rúbia. É, e agora também, né, tem o Rodrigo Basso que tá acompanhando lá o pessoal. E assim, tem muito conteúdo ainda no Leitor Cabuloso, vale a pena vocês acompanharem. Vira e mexe, eu tô lançando um episódio assim, mas é sem nenhum compromisso, eu gravo e edito quando eu quero, se eu quiser, mas enfim, tá tudo lá ainda. Comecei um canal no YouTube de cinema, mas infelizmente devido a algumas questões pessoais eu não pude dar continuidade, mas também é um conteúdo que ainda tá lá, o Colecionador de Cinema. E agora, oficialmente, né, eu estou junto com o senhor Igor Rodrigues, estamos num projeto novo. E, se você tá ouvindo esse episódio agora, já deve ter uns 2 ou 3 vídeos no ar já, que é o Luz, Câmera e Pixel, onde o Igor Rodrigues faz as narrações, ele que cria o roteiro de análise de filmes e temáticas de, assim, o Igor, ele faz uma análise de algum aspecto específico de uma série, de um filme. Se eu estou certo, já saíram 2 episódios, um sobre Cyberpunk e as cidades, e o segundo sobre a série Mad Men, né? E eu sou apenas o editor, eu não apareço oficialmente, mas se você tá vendo tudo que você tá vendo no vídeo, eu sou o editor oficialmente eu sou o editor do Luz, Câmera e Pixel. Então vá lá, se inscreva no canal, divulgue pras pessoas, porque assim, é um trabalho que eu e o Igor, a gente tá gostando muito, a gente tá pensando e envolvido disso desde assim, meados de 2018, a gente começou a discutir como é que a gente ia fazer isso, e quando a gente se empolgou, a gente começou a fazer. Então é isso, vá lá, assine o canal e e por favor, divulgue para as pessoas, que a gente, quanto mais divulgação, mais gente vai conhecer o nosso conteúdo. E as pautas que o Igor traz pro vídeo são muito boas, assim, vale muito a pena mesmo, é conteúdo de primeira categoria. Então, mais uma vez, obrigado, assine o nosso canal, siga lá o Luz, Câmera e Pixel. E é isso.
Muito bom, cara. Brigadão, Lucien. Reza as lendas e dizem as más línguas que sai episódios do Cabuloso Cast tão esporadicamente quanto o Lucien consegue terminar de ler o livro. Não sei quem diz.
Tinha que soltar essa, né? Um dos motivos pelo qual eu não sou o produtor de conteúdo do canal, entendeu?
Entendi. Justo. Mi, o que você manda pra nós aí, Mi?
As minhas redes sociais é @samitav07 no Twitter. E quem quiser mandar meu e-mail é no samiroliveira@30min.com.br. E agradecer ao Lucien por reviver essa música maravilhosa do Sam. Obrigado, Lucien. Muito bom, cara. Obrigado por participar e por trazer o Take On Me novamente. Precisava desse podcast. Eu ficava, quando vai entrar o Take On Me?
Agora já sabe.
Completamos uma das metas. Show! E você, o cara assim?
Então, cara, eu também tô lá no Twitter como @vitãosa. Mandar os nossos e-mails, todas as formas de entrar em contato com a gente estão disponíveis lá. O meu e-mail é vitoracis@30min.com.br. Cara, agradecer muito ao Lucien por algumas coisas. Primeiro, cara, Lucien, sem ele meio que saber direito, ele é um padrinho meu nessa podosfera, né, cara? Um dos motivos pelo qual eu tô aqui é o Lucien. Ele foi o primeiro cara da podosfera que gravou comigo no meu extinto podcast, né, o Locus PCCast. Foi a primeira pessoa que eu consegui trazer pra discutir. A gente discutiu o livro um conto do Machado de Assis, né, o Alienista, que foi, cara, era um dos episódios que eu mais gostava daquele podcast.
Eu ainda ouço, hein, eu sou muito tarado, assim, por alguns episódios, assim, esse eu ainda ouço, de vez em quando.
Então, cara, também te agradeço por trazer essa música que fala dessa nostalgia. Ela é uma música muito cara, acho que a todos nós, mas a gente não tinha uma história pra contar, e eu acho que, cara, mesmo você não tendo uma história específica com ela, você trouxe reflexões muito bacanas, então achei sensacional, cara. Te agradeço muito de estar aqui, de dar pra gente o prazer. Momento tiete, mas você é tipo o ídolo que a gente tinha no podcast, que a gente achava que era inatingível, e porra, você é brotherzaço, né? Tudo que a gente chamar ele topa. Então, cara, só tenho a te agradecer. Então é isso, meus caros. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, um grande abraço aos ouvintes e tchau, tchau. Até o próximo episódio.
Até mais.
Tchau, tchau, galera.
There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta.
Tá bom, antes de eu falar então, deixa eu fazer uma pergunta. Esse programa vai ao ar quando?
Ih, velho, vai só pro meio do ano que vem.
Não, não, sim, mas mais ou menos assim.
Cara, maio, junho.
Maio, junho?
Do ano que vem.
Ah, então beleza, então dá pra falar, dá pra falar. Caralho, se isso não rolar, vai ser o jabá mais fake que eu já criei na minha vida, meu Deus do céu. Ok, vamos lá. Caralho, imagina, eu posso... Não, porque tem um negócio aí, vai rolar, vai lá, assim,
tá no canal, passa, tá.
Chega maio, puf, não tem nada, velho. Ah, beleza, vamos lá.
Vai.
Qualquer coisa eu digo, baby, corta essa porra aí, entendeu? Ah. Sim, eu não me lembro do que você perguntou.